As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Terra registrou 54 infecções pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas, com os novos casos a registarem-se em Torres Novas 19, Orem 13, Tomar 10, Alcanena 5, Sardol 4 e Abrantes 3. Desde o início da pandemia, Orem registra 991 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 587. Segue-se Abrantes com 586, Torres Novas com 584, em trocamento 412, Alcanena 374, Nação 94, Vila Nova da Barquinha 70, Sardual com 70, Constância com 63 e Ferreira do Zezer com 52 casos acumulados. No Aço Médio Tejo estão os 554 pessoas em vigilância ativa. Orem tem 119 cidadãos nessa condição, seguido Tomar por 116. Torres Novas com 104, Abrantes 78, Entroncamento 46, Alcanina 37, Nação 25, Sardual 13, Ferreira do Zezer 11, Vila Nova da Barquinha com 8 e Constância com 7. A região tem um total acumulado de 3.887 pessoas infectadas, 2.860 recuperadas, 554 pessoas em vigilância ativa e 127 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Aço Médio Tejo tem presentemente 127 óbitos acumulados desde o início da pandemia. O valor resulta de uma atualização efetuada na última semana. A coordenadora de saúde do Aço Médio Tejo, a doutora Maria dos Anjos Esperança, falou da atualização do número de óbitos e fez um ponto de situação sobre o evoluir da pandemia na semana que passou.
Portanto, a evolução é boa. Fez até com que o Conselho de Tomar, nestes níveis de risco, baixasse de nível. Está agora num risco moderado, o que não significa que as pessoas possam, como se costuma dizer, baixar a guarda. Não significa que as pessoas possam começar a deixar de cumprir as medidas que já todos sabemos que devem ser cumpridas. Antes, pelo contrário, deve incentivar para que continue o Conselho de Tomar a baixar mais ainda o seu número de casos novos.
O ASES atualizou o número de óbitos na região. Há um salto significativo.
Exatamente, é um salto significativo. Eu digo que a Unidade de Saúde Pública, interessa sobretudo acompanhar e identificar os contactos das pessoas positivas assim que temos conhecimento delas. A atualização, quer do número de óbitos, quer do número de recuperados, demora sempre mais um bocadinho, não é diária, porque efetivamente nós preocupamos mais com a prevenção da transmissão da doença e, portanto, de vez em quando fazemos a atualização dos óbitos, até pelas plataformas, e é por aí que as fazemos, pelas plataformas da Direção-Geral da Saúde e dos dados que recebemos do Departamento de Saúde Pública, e efetivamente tivemos um aumento do número de casos que já não fazíamos, um aumento do número de óbitos que já não fazíamos essa atualização há um tempo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de homenagear a população ribeirinha e perpetuar as tradições e artes da pesca, o município de Mação inaugurou, no passado dia 18 de dezembro, o Núcleo Museológico da Ortiga, num investimento que ascendeu a 230 mil euros. O novo espaço cultural encontra-se no centro da aldeia e foi instalado no edifício da antiga escola primária de Ortiga. O imóvel foi alvo de obras de adaptação e acolhe agora uma exposição permanente sobre a cultura local, assim como das artes da pesca tradicional, a par de outras componentes culturais a desenvolver pelo núcleo, como referiu na abertura o Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela.
Também me ouviram muitas vezes dizer que o Conselho de Mação vivia um pouco de costas viradas para o rio, e efetivamente não tirávamos partido no bom sentido deste recurso natural importantíssimo que nós temos. E penso que com este núcleo museológico, com o interesse que pode despertar os passadiços que estão neste momento já em construção, com a requalificação da praia fluvial de Ortiga e também a montante na zona de eventos e Barca da Amieira, com investimentos também que temos vontade de vir a concretizar naquele local, acho que a Câmara de Mação está também aqui a cumprir a sua obrigação no sentido de valorizar este recurso importantíssimo. O espaço que aqui vamos inaugurar e que todos vão ver de seguida só foi possível concretizar fruto das vontades de muitos dos presentes e também de muitos dos outros. Este é o espaço muito das pessoas de Ortiga, da freguesia de Ortiga. E queria aqui, na pessoa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, do meu amigo Rui Dias, agradecer-lhe em seu nome a toda a população da Ortiga o contributo que deram para ser possível hoje concretizarmos este objetivo e este investimento. Pensamos que com este núcleo, com aquilo que aqui pode ser visto, estamos a homenagear o povo de Ortiga, conforme já referi, viveu de e para o Rio Tejo. Estamos a homenagear uma forma de vida, uma forma extraordinariamente dura. Estamos a homenagear todos aqueles que deram da pesca também a sua forma de viver. Mas, de uma maneira geral, estamos também a homenagear o Conselho de Mação, porque aqui dentro não haverão só artefactos e outros relacionados com a pesca. Estamos a homenagear uma forma de vida nesta região. E, portanto, penso que é um motivo de orgulho para a Ortiga e para o Conselho de Mação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai avançar com a isenção das taxas de ocupação de espaço público provindas do comércio local até ao final do ano de 2021. Esta é uma proposta que vai ser analisada e votada nesta segunda-feira por ocasião da realização de mais uma reunião do Executivo Municipal e insere-se no conjunto de medidas de apoio no âmbito da pandemia em curso. Aliás, neste particular registro também para a isenção do pagamento de avanças nos parques de estacionamento da Praça da República e do Pavilhão Municipal no primeiro semestre do próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai à reunião do Executivo Municipal desta segunda-feira a proposta de deliberação da Presidente Anabela Freitas, submetendo à aprovação do Executivo Municipal do projeto de execução para a requalificação da Praia Fluvial do Alqueidão na freguesia de Oalhas. O objetivo passa pela instalação de um edifício com sanitários públicos e a realização de diversos arranjos exteriores. Projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2017, 3 anos depois, a criação da Praia Fluvial está ainda por concretizar. Como refere o vice-presidente do município Navantino, este processo arrastou-se durante algum tempo.
Qual foi um dos problemas logo de base do Alqueidão? É que os terrenos não eram sequer públicos. Portanto, foi a primeira questão que foi preciso ultrapassar. E demorou cerca de um ano a resolver-se, mas, enfim, lá se resolveu, portanto, foi negociado com um cidadão que cedeu até gratuitamente, mas lá está, isso levou o seu tempo, com algumas contrapartidas, mas gratuitamente em termos de aquisição dessa parcela, que foi cedida, portanto, para a propriedade, para o domínio público, mas neste caso, como proprietário, a Junta de Freguesia de Oalhas. E a partir daí sim, pode-se começar a desenvolver o projeto. O projeto está agora na sua fase quase final, digamos assim, portanto já houve um conjunto de reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tutela, e a CCDR, Lisboa e Vale do Tejo também, mas em primeiro lugar a Agência Portuguesa do Ambiente, portanto a APA, que tutela tudo o que tem a ver com, aliás, com qualquer linha de água, mas neste caso, particularmente com tanto tudo aquilo que é o plano de ordenamento de Castelo de Bode, portanto, naturalmente esta zona se inclui. Mas ele, em grande medida, portanto, tudo o que eram as questões, digamos, fundamentais foram sendo discutidas nos últimos meses, ou no último ano, entre a nossa equipa interna de projeto, a equipa de projeto também externa a quem foi contratado e a Agência Portuguesa do Ambiente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Orém recebeu a bandeira verde por parte da Associação Bandeira Azul da Europa. A distinção surgiu por intermédio de uma candidatura ao programa Bandeira Verde, ECO 21, tendo o município de Orém fornecido informação relativa às atividades, ações e políticas de sustentabilidade implementadas no ano de 2019, que foram avaliadas por um grupo de peritos, onde estão representadas mais de 40 instituições, alcançando assim uma pontuação que lhe permitiu receber a bandeira verde, símbolo de um município ambientalmente sustentável. A cerimónia de divulgação dos resultados da bandeira verde, ECO 21, aconteceu no passado dia 16 de dezembro, numa sessão realizada em formato online e contou com a participação do presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque. A bandeira ECO 21 reconhece as melhores práticas implementadas pelos municípios e valoriza um conjunto de aspectos considerados fundamentais à construção do desenvolvimento sustentável, alicerçados nos pilares fundamentais da educação, no sentido da sustentabilidade e da qualidade ambiental.
Rádio Web, a primeira a informar.
Devido aos feriados e tolerâncias do ponto, bem como às medidas de estado de emergência, haverá alterações significativas nos horários de abertura dos espaços municipais durante estas 2 semanas. O Balcão Único, por exemplo, estará aberto nos dias de hoje, amanhã e a 28 e 29 no horário que tem sido habitual, das 9 às 13 horas, estando encerrado nos restantes. O posto de turismo estará encerrado nos dias 23 e 24, assim como 25, 30 e 31 de dezembro e 1 e 2, assim como 3 de janeiro. Monumentos e espaços museológicos encerram os dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 e 2 e 3 de janeiro. A bilheteira do Cineteatro Paraíso estará encerrada dia 23 a 26 de dezembro e de 30 de dezembro a 1 de janeiro, não interferindo com as sessões de cinema comercial nem do Cineclube. A Biblioteca Municipal vai estar aberta apenas nos dias de hoje e amanhã, assim como a 28 e 29, segundas e terças-feiras, encerrando nos dias restantes. Em relação às instalações esportivas, todas elas estarão encerradas dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alcanena vai entrar no novo ano de 2021 com a perspectiva de avançar para a implementação de um lar residencial no concelho. O processo encontra-se nesta fase bem encaminhado e é dinamizado pelo Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, que, para o efeito, contou com a cedência por parte da Câmara de Alcanena de um edifício para a instalação do lar, como adianta a Presidente Fernanda Aceceira.
O projeto da construção de um lar residencial em Alcanena é um processo que vem de 2013, o que justifica que é bom pensarmos que não há projetos abandonados, que devemos perseguir esses projetos, chega à altura deles serem uma realidade. E porquê agora? Porquê agora? Porque foi agora que abriu a candidatura ao programa Paz para reforçar a rede dos equipamentos sociais e o CRIT realmente candidatou-se, apresentou essa candidatura, o projeto já estava feito, tem a comparticipação da Câmara também na componente que não for apoiada, o imóvel também foi cedido pela Câmara Municipal, a escritura de doação já está concretizada e assim esteja a candidatura aprovada, inicia-se a obra. É mais um equipamento social destinado a pessoas com deficiência que fica construído no concelho de Alcanena, mas com uma parceria com uma entidade que sabe trabalhar nesta área, que é o CRIT. Será uma unidade até 18 utentes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Reis juntou-se à edição 2020 da Corrida Sempre Mulher, que este ano, face à pandemia da Covid-19, se irá desenrolar com os participantes a caminharem ou a correrem em segurança no local à sua escolha, com o objetivo de apoiar a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Os vilarrejenses aderiram em bom número a esta iniciativa, com um total de 51 inscritos, contabilizando um montante de 612 euros que reverte a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Cada inscrição tinha um custo de 12 euros e incluía a oferta de um saco-mochila e da t-shirt oficial da corrida. Cada participante escolhe agora, no período entre 24 e 31 de dezembro, a hora e local que mais lhe for conveniente para caminhar ou correr, tendo o cuidado de o fazer respeitando as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde que estiverem em vigor à data para o exercício físico ao ar livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou a 17 de dezembro os contratos de programa com os representantes das associações que se candidataram ao FINA Abrantes, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes 2020-2021, medida 2, desporto, num total de aproximadamente 185 mil euros. A este apoio candidataram 26 coletividades em 28 modalidades esportivas diferentes, dos quais só 22 assinaram para já os contratos de programa, uma vez que neste momento há quadros desportivos competitivos que estão parados. O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, revelou ainda que, no início do próximo ano, a autarquia vai disponibilizar uma verba de 300 mil euros que estava destinada ao orçamento participativo.
Não vamos fazer orçamento participativo em 2021, por variedíssimas circunstâncias, e vamos permitir que o ano 2021, a verba que está destinada ao orçamento participativo todos os anos de 300 mil euros, passe para este nível de FINA Abrantes, de candidaturas das nossas associações para melhorarem os seus equipamentos, as suas infraestruturas. E vamos disponibilizar 300 mil euros em 2021 para apoiar as nossas instituições. Apoiamos a economia num determinado vetor, apoiamos as comunidades, as juntas de freguesia. Este ano, curiosamente, e no orçamento que apresentamos, vamos apoiar as nossas freguesias com o sentido que eu sempre interpretei da democratização do território. O nosso território caracteriza-se por ser muito grande e nós vamos investir 1 milhão e 200 mil euros nas nossas freguesias. Pai, não há, isto não é política isso. A conversa, para mim, foi sempre a mesma. Não estou aqui com questões nem partidárias, nem com questões de candidaturas, nem nada. É aquilo que estamos a fazer. Eu também tenho que lhes dizer aquilo que estamos a fazer. Quero que saiam daqui com esta perspectiva, porque isto é verdade. Investimos nos últimos 6 anos mais de 3 milhões no tecido, fundamentalmente associativo, desportivo, social e cultural.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Devido à suspensão da atividade letiva e não letiva, tal como a concessão de tolerância de pontos, os transportes urbanos de Tomar vão ser reduzidos a um veículo por linha a circular na linha azul entre as 7h10 e as 19h10, um veículo, e na linha verde também um veículo entre as 7 e as 19h40. À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, os transportes urbanos de Tomar não irão circular a 25 de dezembro, dia de Natal, nem a 1 de janeiro, dia de Ano Novo. Ainda sobre o estudo e em cumprimento das regras de atualização tarifária, para o ano de 2021, os tarifários em vigor desde abril de 2019, ao abrigo das medidas de redução tarifária do PART, vão manter-se inalterados para o próximo ano. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.